Vamos voltar no tempo. Um clássico repaginado para os dias de hoje. Quem quer voltar no passado com o Ladino, levanta a mão. Na palma da mão.
Começando mais um CDF Cast, pessoal, o seu programa cheio de assuntos inocentes, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Meu nome é Thiago Icari e estou aqui hoje com Bia.
Olha a polícia!
Arthur Bárbaro.
Bom dia, jovens.
Ai, inferno. Napa.
Sem recomendação de Game of Thrones hoje.
E uma convidada especial, menina Crispim.
Ai, mulher.
Seria mais engraçado se ele estivesse vendo a barba agora.
Você sabe que eu tô olhando pra cara de Arthur e estamos se acabando de rir aqui.
Porque vocês trocaram o computador.
Você sabe que a gente demorou 15 minutos, 25 minutos a mais pra começar a gravação só pra poder participar por causa dessa piada, não é?
É uma pena que agora ela não vai ter que cuidar do filho dela, ela vai ter que ficar até o final da gravação.
Agora ela vai ficar.
Claro que não, o marido dela é pra essas coisas.
E não... Qualquer coisa o padrinho sai, mas eu fico.
Ela fica.
Se for para a felicidade do povo, se for para a tristeza do povo e ódio geral da nação, diga que eu fico.
Pois então, pessoal, no programa de hoje nós vamos retomar um programa que a gente fez logo no início do CDF Cast.
Que é este episódio aqui, que para sua maior comodidade nós vamos fingir que estamos em 2014, no final de 2014, gravando episódio, fazendo recomendações para você que está atrasado em séries e essas coisas. Então, para isso, nós vamos facilitar para você, fazendo recomendações sem dar spoilers de 3 anos pra frente de nada.
É de recomendações. Cada um vai trazer uma recomendação, seja de jogo, filme, livro, qualquer coisa que a gente queira compartilhar com vocês. Como é, Rafaela?
Rafaela? Não sei.
Não,
Rafaela.
Menina, que foi?
Eu, Arthur, recomendo todas as músicas de Chico Buarque, claro.
O Bárbaro.
Icari, oi. Você entregou a identidade secreta dela. Se a tia May dela morrer, você será o culpado, né?
Não, porque vai ter um b no programa.
Resolvi.
Tiago, então, você, além do desenho dos Ursinhos Carinhosos, todos os desenhos, episódios dos Ursinhos Carinhosos, o que mais você recomenda?
Caramba, doido. Acabou de chegar e já tá querendo sentar na janela, doido. Eu tô na abertura ainda.
Pode ficar aqui, Rafaela, aqui do lado. Aqui na pode ficar.
Isso.
Mas é porque você não tem moral nenhuma. Tem que coisa, você... Tiago.
Caramba, doido, que ódio. Ah, a gente volta depois dos... Droga, eu esqueci o que é que eu ia falar.
Depois da pausa.
É, pronto.
É só falar de um sim que você fica desorientado. Eu nunca vi.
Caramba, eu tenho muita piada pro final do programa. Então, pessoal, pra gente começar agora, eu vou começar por... Bia.
Nem tava marcado já
isso. Enfim. Claro que não, isso é tudo, isso é tudo espontâneo.
On the fire, é isso.
Não destrua a magia da edição.
Uma dificuldade muito grande pra poder selecionar a pessoa.
Oi, cara, pode recomendar a música?
Pode.
Então, Bia recomenda a música.
Eu não, quem disse?
Caramba, doido, objetivo.
É, oi.
Se é um colégio, você recomenda? Recomende um colégio, cara.
Recomendo Colgate, a marca mais recomendada pelos dentistas. Enfim. Vamos começar aqui. Eu estava pensando no que recomendar e como eu tô num hype dos seriados ultimamente, vou recomendar um aqui que eu gostei muito.
Smallville, As Aventuras do Superman.
Esse não. Que é True Detective.
Que negócio hipster, velho.
Caramba, claro. True Detective é massa.
Ela podia estar recomendando Detective Conan, que é uma coisa mais popular, mas não, ela está recomendando True Detective.
O pior que eu conheço, Detective Conan.
Eu não sei nem do que se trata, eu acho que eu não quero saber.
Não, não quero não.
Olha a Bia querendo ser nova.
18 anos, cara. Esse seriado foi lançado pela HBO, foi?
Foi.
Tá sabendo bem.
É, porque eu confundi aqui.
HBO, HBO. Ele substituiu, como é o nome?
Heroes. Caralho.
Ai, show.
O outro engasgou até.
Perguntou.
Aí, tipo, só lançou uma temporada até agora. E a proposta dele é bem legal, porque cada temporada é uma história fechada. São basicamente histórias de investigação, né? True Detective e tal. Mas o diferencial dele é isso. É uma história fechada e curta. São 8 episódios só a primeira temporada. E a segunda já vai ser outros personagens, outra história completamente diferente, mas dentro da parte da área policial e tal. Mas eu gostei muito.
É uma história fechada.
Eles estão mais pra Sherlock Holmes ou pra Batman?
Nenhum dos dois.
É meio que sobrenatural, sabe?
Não.
Não é... É mais, tipo, conspiração. É, tipo, coisa mais maior do que aquilo que se tá esperando. Mas o que eu achei legal da série, a construção dela, é que ele não, em momento nenhum, ele subestima a inteligência do espectador, entendeu? Ele bota ali as dicas e você vai ver. Em algum momento você vai ver aquilo. E eles não precisam parar e aparecer um personagem pra explicar o que significa, não sei o quê, porque você já entende do contexto o que, é que aquilo significa. Eu achei muito bacana o roteiro dele nesse sentido.
Assim, eu não sei se vocês viram, principalmente Bia aqui, parece quem tá acompanhando, que uma expectativa que na próxima temporada, já sei, como estão pensando em mudar os atores, sejam agora duas detetives, tá ligado? Com uma história...
Não, já foi confirmado, um dos detetives vai ser... Como é o nome do cara que fez o Bullseye do Demolidor?
Nossa, não.
Colin Farrell.
Ele mesmo.
Nossa, velho.
Ele vai ser um dos detetives. O outro, eu acho que já tá os rumores aí, mas eu não me lembro quem é.
Ah, então as minhas notícias são velhas. essa série tem o Woody Harrelson, né? E ele tá muito bom, velho. Assim, na verdade, eu sou suspeito pra falar porque eu assisti pouco, tá ligado? Eu não assisti nenhum episódio completo ainda. Mas eu gostei muito, assim, do pouco que eu vi. Eu acho que eu assisti só o terceiro episódio, ou foi o segundo. Foi, assim, realmente bem aleatório. Eu tava passando pela HBO e eu vi o episódio. Tá, assim, tem todo mundo que eu conheço tava recomendando. Oh, tu gosta aí de estar esperando Game of Thrones voltar? Ó, dá uma assistida em True Detective. Tu vai gostar bastante. Ele tem um climazinho assim, pra quem gosta de quadrinho, pra quem gosta de suspense, muito bom.
Ele, assim, tem os principais, né, fazendo um plot geral, assim, pra o pessoal ficar por dentro. Conta a história de um crime que aconteceu há 17 anos, que dois detetives ficaram no comando dessa investigação, que é justamente o Woody Harrelson, era um deles, e o Matthew McConaughey, que é o outro detetive é o Rust. Aí, o Rust ele veio
Rust
de
é
fora.
Muito nome de cachorro, velho.
Rust, ele veio de fora e o bicho era todo, assim, antissocial e tal. E Marty, que é o Woody Harrelson, era já da polícia da cidade há muito tempo e tal. Aí eles se juntam, formam a dupla lá.
Eles juntam seus anéis e arranjam um macaco mágico e entram em altas aventuras.
Aí, enfim, eles vão investigando esse assassinato que aconteceu, bem peculiar na cidade. A cidade é relativamente pacata. E o assassinato teve, assim, um aspecto de ritual. Como se fosse um ritual religioso. Uhum. Aí eles começam a investigar e tal. E o que é legal, assim, é também a evolução dos personagens. Porque no começo, o Marty, o detetive já da cidade, ele, tipo, ele é o pai de família, ele tem duas filhinhas e não sei o quê.
Cara.
Hã? tipo isso.
Olha a imagem de Kari.
Isso. Aí ele passa aquela imagem do cara não corruptível e tal. E o Rust, ele é todo porra louca, assim, sozinho. Não quer saber de arrumar namorado, não quer saber de nada. Só fica na dele, enfiando a cara no trabalho e não sei o quê. E ao longo da evolução do seriado, você vai vendo que não é bem isso que eles são. O que eles aparentam não é o que eles são de verdade. E é bem legal observar isso.
Eu gostei que é meio que uma retomada da carreira do Matthew McGonagall, né?
McGonagall é o professor.
Ah, é McGonagall. Mas eu só consigo chamar ele McGonagall.
Matthew Broderick.
Não, é o Matthew Broderick que não conta. Porque ele veio de muito filme, eu não vou dizer merda, mas ele investiu por muitos anos na carreira de comédia romântica, e agora ele tá vindo com uns papéis muito diferentes de tudo que é que ele já tinha feito até agora.
É, eu vi.
Lobo do Wall Street.
É, mas no Lobo do Wall Street, ele ainda tá muito...
Matthew McConaughey.
É, ele não tem um desenvolvimento de personagem de verdade.
É porque antes ele tava muito focado nesse negócio de ser mais um galãzinho de Hollywood, essas coisas. Mas o que eu vi, quando ele ganhou o Oscar, né, o pessoal começou a espalhar, assim, divulgar mais a vida dele. E uma coisa que ele mesmo falou é que a esposa dele, que é aquela brasileira, Camila, não sei o quê.
Camila Morgado.
Não.
Agora,
ela, foi ela que incentivou ele, sabe? Tipo, ela que disse a ele, você é muito melhor do que isso que você tá fazendo. E ele meio que caiu na real e resolveu investir de fato na carreira dele.
Ou entendeu? Isso, é? Ou a mulher dele mandou ele parar de tentar pegar a Kate Hudson.
Pode ser
ou,
isso também.
É, ou ele mesmo desistiu, né? É, tá bom, né? Faz um tempo já.
Arthur, que não é Arthur.
Oi?
Não,
oi?
Não você.
Oi? Outro Arthur.
Outro Arthur. Outro Arthur saiu, foi? Foi cuidar do menino? Foi.
Existe outro Arthur. Eu chamo de Menina Crispim e Arthur Bárbaro.
Tá, Arthur Bárbaro. Sua recomendação.
A minha recomendação é Chico Buarque.
Assim.
Pra quê? Que é bem parecido com o MPB4, inclusive.
Sim, eu acho que esse Chico Buarque não presta pra muita coisa, não. Acho que você devia recomendar alguma coisa que preste, alguma coisa melhor.
Uma coisa que
nova.
Bom, outro dia eu assisti com o Thiago Marimar. Gostei bastante.
Caramba, tá o áudio.
Tá saindo o eco.
Tá o eco da outra sala.
É total vilão.
Gostei bastante porque, se não me engano, era nesse que ela passava 5 dias na praia sem tomar banho.
Marimar.
Era Marimar. Deve ser Marimar, porque Mar deve ser exatamente esse.
É, era esse mesmo que a gente tava assistindo na tua casa.
Muito bem.
Caramba, a Vi tá gritando, é Marimar?
E aí a música não sai da minha cabeça. Marimar.
Aí tá com eco mesmo de gravação mexicana. Não,
aí depois disso o Thiago se empolgou bastante e quis assistir toda a série com Thalia.
Exato.
Foi ela Marimar, esse programa, Maria do Bairro e Maria Mercedes.
Faltou.
Como se não bastasse, ainda assistiu Usurpadora, não foi, Thiago?
É, com certeza. Eu todo
nunca
mundo
assisti conhece Maria Mercedes. Eu assisti os outros todos.
É.
Eu não assisti.
Tinha uma guria na minha sala que ela assistia todas essas paradas, velho. Todas.
Ravi achou engraçado.
Ué, Ravi gosta de Maria Mercedes.
Como é que eu muto aqui?
Não,
o microfone
até
pra você falar com
o Ravi achou isso um absurdo, tá mangando, Thiago.
Ô, Rafaela, mais de Chico Buarque, tu recomendaria algum CD específico?
Que é que tem eu?
Um álbum?
Não. Na verdade, eu recomendo o filme O Segredo dos Seus Olhos. É realmente um filme muito interessante, porque pela sinopse você acha que não é lá essas coisas todas, dá a entender que é um filme de romance, mas não é um filme de romance. Quer dizer, tem uns romances no meio,
parece
mas...
parece um filme de romance?
O filme. Peraí. O filme O Segredo dos Seus Olhos.
Ah, sim. Eu não percebi quando você mudou, não.
Ah, sim. Presta atenção, viu? Vai ficar de castigo, virado pra louça.
É porque ela tá avisando pra caramba quando ela muda ali assunto, né?
Eu acho que foi Menina Crispim que atrapalhou.
Desculpa.
Então, O Segredo dos Seus Olhos. Ele certo. É muito bom. É um investigador que ele resolveu escrever um livro, um romance, entendeu? E a história vai surpreendendo, o filme todo vai surpreendendo, porque você sempre vai achando que é uma coisa, só que essa coisa leva a outra coisa, que eu não vou dizer, porque senão vou acabar contando o filme todo. Basicamente, ele quer escrever um livro e esse livro é sobre um caso que ele investigou no passado. E aí a trama toda se desenrola em cima desse caso, né? Esse assassinato, é um assassinato no caso.
Tem algum ator famoso, assim, alguém...
É um filme argentino, né? Da Argentina, ele foi muito assistido, teve mais de 3 milhões de espectadores, superando todos os outros filmes nacionais, né? Lá na Argentina, isso, né? E aí, o ator principal é Ricardo Darín. ele já fez o filme O Mesmo Amor, A Mesma Chuva, O Filho da Noiva.
Ele tem altos filmes famosos lá.
O diretor é Juan José, né, Capanella.
Pois,
tem,
pois
eu tem outro filme do Darren que é muito bom, que é Nove Rainhas. Eu recomendo muito.
Também. Nove Rainhas, né? Eu não assisti não ainda. Mas esse é muito, muito bom mesmo. O ator fantástico, é sabe? Ele é, interpreta muito bem. E aí a história vai surpreendendo e eu assistiria de novo, de novo, de novo, de novo, porque ele é muito bom. Muito bom mesmo.
Então agora vamos pra Menina Crispim.
Olá!
É massa que os dois estão em duas ligações diferentes. Aí o outro vem pra ligação.
Ele vai recomendar toda a saga de He-Man.
É He-Man!
Sim, então, Menina Crispim, o que é que você diz? Menina Crispim tá gripada e tá com a voz mais grossa por causa
disso. A barba também ajuda, né?
Minha barba está me deixando rouca.
Eu tenho bigodes.
Bigodes fabulosos. Bom dia, Jorge. Minha recomendação que eu assisti recentemente vai ser
do filme
que parece muito com um livro de... Como é o nome do carinha do...
J.J. Abrams.
J.J. Abrams. Do MRG.
Afonso Solano.
Eu não lembro o livro da outra vez.
Espadachim.
Acho que deu tempo não, né?
Não, ainda não tinha sido lançado ainda não.
Eu vou recomendar um filme que eu assisti recentemente que se chama Espadachim de Carvão, que parece muito com um livro, tem o formato de um livro, tem letras como um livro, não tem imagens como um livro, e é um livro.
Fantástico. Qual é a história do Espadachim de Carvão?
O livro é o seguinte, o cara tem, é um mundo fantástico. Sabe, assim, tipo, ele não dá muita importância em ficar criando um mundo funcional mesmo, assim, tipo... tipo, ele cria um sistema métrico específico do filme, né? Do livro. É. Ele cria um sistema métrico específico. Ah, não, as coisas têm tantos cascos de altura e não sei o que lá. E fica com as diferençazinhas assim, que na verdade
não fazem muita diferença,
mas são só pra dar um ar meio diferente.
Desculpa interromper e desculpa, mas tu sabe que isso em roteiro, em ficcional e fantástico, aleatório, é chover no molhado, né? Tipo, você vai mudar uma medida de uma coisa que você já sabe o que é você mudar elementos chaves que, no final das contas, influenciam muito no mundo, né? Como você tá dizendo. Ele acaba não
acontecendo
sem necessidade. É como, sei lá, no o pessoal tom, hoje dizer que... Ah, fica 5 milhões de milhas daqui. Tá, meu Deus, em Asgard também usa milhas, tá ligado? Uh-huh. Não tinha pra que os caras inventaram.
É irrelevante.
Era isso que eu ia dizer. Tipo, em Senhor dos Anéis, o povo usa os meses. Eu não lembro até que eu tava lendo justamente sobre isso. Em Senhor dos Anéis, o povo usa meses e tem os nomes daqui, aí não tem lógica nenhuma ter esses nomes lá e fica por isso mesmo. Aí é o tipo de coisa. É meio irrelevante, não sei o que lá, é só pra dar uma pequena diferençazinha, isso não é muito importante.
Eu já vi o pessoal reclamando do tom de ser meio...
É mais, tem cara de cinema, na verdade, sem necessidade, sabe? Ele fica... A forma de narrativa dele tem mais a ver com coisa...
Como se fosse um filme, como se fosse filmado.
Né? Podia ser um seriado, alguma coisa, podia ser um desenho animado, mas texto, algumas coisas que, da forma como ele escreve, não, às vezes não funcionam muito bem.
Eu vou confessar que eu tô dizendo isso, repetindo o que eu li, eu não sei o que quer dizer. que partes fazem sentido e que partes não fazem sentido, eu não sei não. Mas
alguém disse isso.
A sinopse é... Basicamente, tem esse mundo fantástico, né? Tem várias questões. A gente é apresentado ao personagem principal, o primeiro capítulo de apresentação.
Só apresenta ele como alguém que sabe lutar bem, não sei o que lá, não sei o que.
E ele tá fugindo uns seres estranhos que estão perseguindo ele. A gente não entende muito sobre esses seres, mas também o personagem também não.
O Afonso Solano, né, o autor, usou isso como de propósito. Tipo,
o personagem, ele estudou algumas coisas sobre o mundo lá fora, mas ele nunca saiu de onde ele morava antes.
Então ele não conhece muito as coisas na prática.
E aí ele usa isso meio que a favor do livro, né, da narrativa.
Ele vai explicando o mundo conforme o próprio personagem vai entendendo.
Isso, a gente vai aprendendo. Ele vai variando entre
o tempo normal do que tá acontecendo agora e alguns flashbacks.
Aí fica fazendo isso, o filme, eu vou ficar chamando de filme.
Ele fica fazendo isso o tempo todo, sabe?
Então, a sinopse mais básica é isso. Ele, tipo, tem
o personagem principal.
Ele é supostamente o filho de um dos deuses criadores,
né,
se
chama Adapak.
Adapak, o personagem, né? Ele é filho de Enkinar, um dos quatro deuses que criaram o mundo onde eles vivem. por algum motivo ele tá sendo perseguido por algumas criaturas estranhas, ele não sabe exatamente o que aconteceu. Aí ele, por causa disso, ele fugiu de onde ele morava, junto com o pai dele, né, um desses deuses. Tá fugindo, tá sendo perseguido e tá em buscar ajuda com o antigo que ensinou ele a ser espadachim. Aí é isso, é tudo que se sabe, né?
Espadachim, no de carvão.
De carvão. Mas aí eu achei bem interessante, assim, eu já vi como crítica, né, ter essa narrativa meio de cinema e algumas vezes vai pra isso quando não precisa, mas só que mesmo assim eu achei bem interessante. Eu achei mais interessante ainda o fato de que, tipo, eu li o livro inteiro e a minha sensação ao ler foi que realmente eu estava assistindo, sei lá, um filme da Sessão da Tarde, sabe? A minha sensação ao terminar de ler o livro é que tempo de um filme. Os acontecimentos. Aí, na verdade, eu achei isso bem legal. Eu li o livro todinho, né? Bem essa sensação de filme levezinho da Sessão da Tarde. A minha sensação era exatamente
essa. Aprontar altas aventuras. Eu vou dizer que eu li, eu acho que o primeiro capítulo. Só que eu tenho um sério preconceito, sabe? Eu não, é realmente preconceito. Eu não sei se é o costume de sempre estar lendo alguma coisa. A maioria desses mundos fantásticos que a gente é apresentado são mundos ficcionais, né? Principalmente na língua inglesa, né? 99% do que, pelo menos do que eu li.
Eu sinto uma diferença muito grande no estilo narrativo.
Não importando o se é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Eu sinto uma...
Não sei se é pobreza.
Não é uma palavra certa. Mas eu sinto falta, mas é buscar.
Eu sei o que é. O autor não se sente, talvez, não se sente à vontade pra escrever sobre um mundo fantástico por ser brasileiro.
É, não só isso, assim. Porque isso, pra mim, cairia só no aprofundamento do próprio mundo. Eu tô falando realmente de uma escrita mesmo. Você, pô, velho, tá faltando alguma coisa.
Eu acho que falta imersão, né?
Exato, assim, seja autor. De detalhes. Seja até de, como é que eu vou dizer?
Propriedade.
Ah, tá certo que o cara é novo, né? O primeiro livro do cara. Dificilmente o primeiro livro de alguém vai ser realmente algo a chegar marcando. São pouquíssimos os autores que conseguiram
isso. Mas eu sinto aquela literatura... Pô, velho, aqui tá faltando ritmo.
Aqui tá faltando algo que me prenda. E quando normalmente eu vou pra um livro, mesmo que seja de um autor mediano, de uma inglesa... Eu já sinto isso, sabe? Eu digo, não,
ele realmente tá sabendo descrever aquilo que ele quer me mostrar.
Assim, é uma crítica sem uma base, realmente. Mas eu sempre sinto isso quando eu tô lendo autores brasileiros.
Praticamente a mesma coisa com o Eduardo,
o primeiro livro dele. E eu também fiquei achando, caramba, velho, tá faltando alguma coisa aqui. Não tá completo.
Eu sou uma putinha, só consumo mídia internacional.
Não adiantou deixar de dar uma explicação de 5 minutos.
Ele só falou isso pra dizer que sabe falar e ler inglês, né?
Não, eu não sei. Quem me conhece sabe que eu não sei falar inglês.
Ele dizia assim. Ele ainda reconhece quando é um autor mediano, altano,
baixano.
Não, assim, é que eu não quero me intrometer já me intrometendo na recomendação
do... A coisa que você mais gosta é se intrometer, Thiago.
É foda mesmo.
Thiago,
mas... Mas o...
Intrometer com o Thiago.
Eu tava falando com o Bia esses dias...
Sobre o Rick Riordan, que é o autor do Percy Jackson e os Olimpianos.
E eu disse isso a ela, que o Rick Riordan cria boas histórias... Mas a narrativa dele é muito fraca, no sentido que... Um personagem de 12 anos, ele fala da mesma maneira que um personagem que tem 3 mil anos. E assim, é um erro, tá ligado? Na formação do personagem, no desenvolvimento. Ele nunca, por mais que ele se adapte a zero, ele vai falar...
Um personagem de 3 mil anos fala...
Ah, não, com uma língua
mala folhada. É que fala desse jeito.
Voz sois uma bruxa.
Eu acho que não tem mais nem voz, já se gastou. Imagina, 3 mil anos conversando.
E com o português correto.
Exato, é assim.
O inglês, né?
Também. Ele fez CAA por 3 mil anos.
Se não aprender também, né?
Não, mas gente, volte pro seu texto.
Não, eu acho interessante porque assim... A minha impressão, assim, fiquei... Talvez seja porque ele seja... Talvez de alguma forma ele seja mais voltado para a ação das coisas e se preocupe menos em descrever o mundo que ele criou. e você esteja mais, mais acostumado a ler outros livros que se preocupam mais nessa descrição do mundo criado, né?
Realmente é.
Tanto o Eduardo Spohr quanto o Afonso Solano, eles criaram mundos lá fantásticos, né? O Afonso Solano Afonso Solano, ele criou esse mundo lá do Espadachim de Carvão ao longo de vários anos, né? Então ele tem várias historinhas que ele criou. E ele sai fazendo algumas referências, outras histórias que ele não explica no livro, ele só menciona algumas coisas que aconteceram. Mas, assim, o mundo, a forma como o mundo funciona, meio que tá na cabeça dele, ele não se preocupa muito em explicar perfeitamente como é que funciona. O Eduardo Spohr se preocupou bastante em criar tudo, mas eu não sei se ele... Talvez ele não saiba explicar bem, não sei, não saiba passar perfeitamente. E o pessoal que faz literatura fantástica lá fora, talvez já tenha bastante esse costume de detalhar perfeitamente tudo, o funcionamento. E aí eu acho que você deve ter sentido falta disso. No caso do Espadachim de Carvão, minha impressão é que ficou bem...
De carvão.
Ele explica mais ou menos, mas ele vai logo pra ação. Vai logo, ele tá mais preocupado em explicar o que tá acontecendo.
Mais pra ação só.
Do que ficar detalhando o funcionamento geral. Realmente, ele não entra em detalhes nisso, nem em psicologia, de nada, o pensamento do pessoal, nada. No máximo do personagem. Pelo menos nesse primeiro livro.
Sim, é o que eu ia dizer. Pode eu acho muito que... a ver também com a questão da edição mesmo. Porque lá fora existem muitos autores que querem ingressar nesse mundo de literatura fantástica, medieval. E eu acho que os editores e as editoras ficam muito mais exigentes com relação ao nível da história do que aqui no Brasil, que ainda é muito pouco. São pouquíssimos autores
que... porque é até... Por mais que tenha trabalhos anteriores, mas a verdadeira tomada da fantasia nos mundos autores brasileiros, ela é Eduardo Spohr pra cá, né? Tá certo, tem André Bianco antes.
É, André Bianco, né?
Tem, não, Rafael Dracon, tem um monte de que ela já escreveu, mas assim, o verdadeiro boom desses livros aconteceram após o Eduardo Spohr, né? Muita gente começou a procurar autores brasileiros através dele, né? Ele não pode ser o primeiro, não pode ser o mais importante, mas ele, com certeza, ele foi um catalisador de muita gente.
É aquela história, né? Depois que, graças ao Nerdcast, né, conseguiram jogar o livro do Eduardo Spohr lá em cima, e aí chamou a atenção, né, das editoras.
Mas é um mercado muito novo ainda, é uma área muito nova.
Sim, né? É justamente o que você está dizendo, né? As editoras começaram a dar importância agora, né?
Uhum.
Depois desses acontecimentos. Aí aqui, realmente, junto com isso de Bia, que Bia falou, então realmente tá... Não estão muito exigentes ainda, e tem algumas coisas que eu tenho que adicionar que eu não costumo ler tanto quanto Icária, né? De longe, eu não leio tanto quanto. Então, se você não é um rapaz que não costuma ler muito, ou uma rapaza que não costuma ler muito,
não.
Então, compre esse livro que eu recomendo.
Mas assim...
Você vai se sentir feliz.
Não, mas assim...
Assiste Goonies. Se você gostar, você lê o livro.
Aí, boa recomendação, hein?
Aí, agora ligou azeite.
Por sinal, saiu o livro dos Goonies já, no Brasil.
Aí, baseado nisso, o Thiago não vai ler, né?
Eu só leio figuras. Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Então eu leio muito mais do que todos vocês.
Tu lê figura e ainda lê errado.
E eu ainda leio com dislexia.
É uma imagem 3D.
Napa?
Bia recomendou um negócio de detetive, minha Crispim um negócio de detetive, foi um negócio de detetive. Eu posso mudar minha recomendação pra um negócio de detetive?
Pode.
Não teve detetive. Nada a ver com o negócio de detetive.
Mas o Espadachim Carvão tá atrás de saber quem são os monstros que estão perseguindo ele. Então ele é um detetive.
Eu vou só continuar
com a minha... As pessoas estão detectando ele.
Eu vou só continuar com a minha recomendação original, que é Reggae Shark.
Reggae Shark.
O que é Reggae Shark?
Não é Reggae Shark, não. Minha
eu entendi Restart.
Eu Restart.
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 Aí você tá certa.
Aí é aquela banda, né?
Não, é Reggae Shark. É um tubarão que dança reggae.
Canta, né?
Na verdade, ele é um homem amaldiçoado e transformado em um tubarão por uma jellyfish, o que é? Água viva. Por uma água viva sacana.
Que ele ri assim, nhac, 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 nhac.
Reggae Shark.
Dança reggae.
Vai, Napa.
Essa foi a recomendação de Napa. Vamos para a próxima recomendação. Ricardo. Obrigado, Napa.
Por sua Vamos contribuição lá, nesta noite.
Fábio fala de... Napa fala demais, né?
Nossa, você tá entregando o nome de todo mundo.
Usar as identidades secretas.
Oi? Olha, cada vez é uma luta para não entregar teu nome. Isso é foda.
Tu é quase o Cable, então.
Vai, diabo, tua recomendação.
Não me deixam.
Faz outra.
Minha recomendação, eu andei acompanhando lançamento de uma porção de jogos e tal. Podia recomendar
Você anda pra acompanhar um lançamento?
Não dá não, pô.
Se segue na rua.
Eu podia recomendar alguma coisa nova, mas é claro que eu não vou fazer isso, né? Recentemente a Origin liberou aí uma de liberar jogos de graça, beleza. Eu entrei na onda, aproveitei e baixei Dragon Age. Baixei o Dragon Age, que não é um
jogo. Pra mim tinha baixado o Ragchar.
Dracolich.
Não sou Ragchar. Não é um jogo novo, então provavelmente deve atender a tudo que é computador. Que hoje em dia, até com uma configuração mais fraquinha, eu não tenho certeza do ano. Mas acho que talvez 2009, 2010.
É mais ou menos essa data mesmo.
É naquelas, né? É um jogo meio de RPG, meio de ação. Você pode começar em três raças, humano, elfo e anão, que é aquele básico de todo jogo de RPG praticamente quase.
Também igual Golden Axe.
Igual Golden... Não, Golden Axe não tinha elfo, não.
Tinha uns duendes pra matar, que roubam dinheiro.
Da água da Jamaica.
É o equivalente.
Jamaica, você quis dizer Ragchar?
Você quis dizer Ragchar abaixo de zero.
Passa a ganja. Você pode começar também com três classes. Também são as mais básicas, que é de mago, guerreiro e o rogue, que seria um tipo de ladrão, ou assassino, vamos dizer assim. E a história basicamente, você pode combinar, né, entre as raças e as classes, acho que dá pra formar até seis histórias únicas. Aí todos começam com uma historinha triste, depois você é recrutado por um grupo lá que são os Grey Wardens, que é tipo os caras, olha, um grupo legal que combateu o grande mal desde sempre.
O mal!
Esse mal que eles falam é o que eles chamam do Darkspawn. São umas monstruosidades lá, que é uma horda de monstruosidades que assola o mundo, que por trás delas, quem tá comandando tudo é um arquidemônio.
Olha!
Que ele toma a forma de um dragão. E a partir daí é que deve se basear o título Dragon Age. Eu ainda não terminei esse jogo. Tô lá passando por todas a coleta, porque assim como todo jogo de RPG, você vai andando pelo mundo e juntando gente pro seu grupo, por mais absurda que a história de algumas pessoas pra se juntar no seu grupo. Tem coisa que é sem pé nem cabeça, né? Mas assim, o sistema dele, eu nunca tinha experimentado, achei meio inovador, porque ele é tipo um RPG, só que não é de turnos. Você tá lá, como é 3D, né? Você tem a sua movimentação normal, você consegue se posicionar, usar estratégia, se você quiser, mas você pode pausar o jogo e dar as ações, se você quiser, e ir fazendo isso pra, vamos dizer, obter um resultado melhor, né? Nem tudo você pode deixar no automático e esperar que se resolva. Algumas coisas você vai ter que caprichar um pouquinho mais.
Aí... É tipo tempo real, né? A batalha?
É, exatamente. Só que, como eu disse, é um tempo real, só que você pode, por exemplo, dar um pause e dar um comando, por exemplo, pra cada só um comando, pra cada um dos seus personagens. Aí, beleza, eles executam o comando, se você quiser pode pausar de novo, dar mais um comando e nisso. Mas você também tem uns slots lá de... pra deixar eles meio no automático, né? Uhum. Que seria, por exemplo, se o inimigo tiver com menos de 50% da vida, use a habilidade tal. Se o inimigo... Sim. Se tiver inimigo próximo, faça um ataque.
Fica parecendo distante, muito fácil. Isso fica parecendo muito fácil de fazer bot de jogo, tá ligado? Pra ficar upando sozinho.
Rapaz, pior que não. Porque primeiro você começa só com dois slots pra estratégia. E à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando mais uns slots e você pode comprar lá, não sei o que, combate tático, eu acho que ele dá mais uns slots também. Só que, na verdade, não é tão... Eu, pelo menos, não tô gostando... Assim, eu tava usando muito o automático no início. Só que agora eu tô preferindo eu mesmo fazer minha estratégia do que deixar no automático. Pô, funciona. Mas eu tô percebendo que o resultado tá saindo melhor se eu coordenar o negócio manualmente, entendeu? A história eu tô gostando bastante. Foi criado todo um universo lá, uma mitologia. Nada foi aproveitado de canto nenhum. embora eu note algumas semelhanças. Por exemplo, os elfos lá, eles são tratados assim, meio... eles são servis, né? São mais ou menos como os elfos... Eles têm a aparência de elfos normais, mas eles se comportam como elfos de Harry Potter.
Domésticos.
Que são, tipo, domésticos. Aí, tipo, os caras lá ajudando o ferreiro, o vendedor e tal... eu ainda não cheguei na parte da história que explica por que a raça foi... Como é que eu vou dizer?
Porque eles se revoltaram contra os humanos e causaram um holocausto.
Aí se você der uma meia pra eles, eles também ficam livres.
Pronto, eu vou só... Se der uma meia, não funciona não. Eu vou só supor que foi isso que aconteceu, que tu tá dizendo, né? Eles se revoltaram contra os humanos jogaram uma Big Boy... Não, jogaram duas bombas.
Eles transformaram o céu, deixaram o céu escuro e deixaram tudo escuro. Não. E criaram uma sentinela.
E eles ficaram meio serviço. Ainda tem um reino dos elfos, pelo que eu vi, eu não alcancei ainda. E lá eles ainda mantêm um pouco de sua independência, mas em geral, quando você encontra com outros elfos pelo mundo, eles são, assim, subalterno mesmo, tá ligado? É um negócio... Isso me lembrou Harry Potter, né? Porque os elfos não têm aquela grandiosidade de Senhor dos Anéis ou outras histórias que normalmente costumam colocar eles como uma raça mais elevada.
Eles seguiram o caminho inverso dos anões de Tolkien. Tolkien pegou os anões, que era só... Os dwarfs são os bichinhos fofinhos, não sei o que lá, que cantarolam. Vamos pegar isso aqui e fazer alguma coisa que preste. Aí pegaram aí e fizeram, os elfos aí são famosos por ser um bocado de coisa. Vamos transformar eles em duendes.
Aí basicamente na história ainda você teria que recrutar, porque acontece diversos plot twists, reviravolta. Na história você tem que recrutar ajuda de diversas raças, né? Porque existiam tratados que diziam que deviam ajudar esses Grey Worms nas dificuldades. Aí como eles estão necessitando de muita ajuda, vão atrás dos anões, dos
coletando
elfos.
Favores, né?
Coletando favores. Assinou lá no papel, meu amigo, tá ferrado.
Perdeu.
Assinou, vai ter que cumprir. Aí pronto.
O pessoal vai te responder, te devo uma, aí mal sabem eles que você vai cobrar.
Isso.
Eu ainda não tô com a experiência completa no jogo, mas eu recomendo porque até agora foi uma experiência bastante, como é que eu vou dizer, rica. Inclusive, o jogo tem um sistema de relacionamento. São quatro... Você pode fazer seu personagem homem ou mulher. E são quatro possibilidades de relacionamento que você tem. Um carinha, que ele é bi. Ele tanto pode se relacionar com uma mulher. E uma mulher que é bi, que pode se relacionar com os dois. E um homem e uma mulher que são héteros. Que só aí, no caso, estaria limitado, né? Dependendo de qual personagem você criou. E, tipo, você pode desenvolver romances. Você pode tentar controlar um triângulo amoroso no jogo, mas uma hora, quando um deles descobrir, provavelmente vai ter o diálogo lá do ciúme.
Vai dar a treta.
Vai dar a treta. Quando a treta estourar, mano, aí vão cobrar que você vai ter que romper do outro lado. Alguém vai ter que cair aí. Aí nisso... Você pode tentar, você acha que dura um tempo, mas depois você tem que arcar. Mas, sim, basicamente, também é um jogo que como você escolhe, né, o que você vai falar nos diálogos. Então, isso influencia em como vai ser desenrolada a história, né? O seu nível de afinidade com os personagens também dizem se eles vão permanecer no seu grupo, eles podem abandonar seu grupo, você pode destravar coisas dependendo do nível de afinidade que vocês têm. Tem um sistema de presentes lá para você aumentar também sua afinidade com seus companheiros. E suas habilidades, algumas habilidades que você tem também influenciam o desenrolar da história, porque se você não tem habilidades, por exemplo, de arrombar baú, você não consegue, por exemplo, abrir um monte de baú que tem no jogo. Se você não tiver a habilidade de coerção, é uma intimidação, você não consegue convencer algumas pessoas a fazer algumas coisas. A história, onde você teria uma opção a mais pra fazer uma coisa, você não tem mais. Aí, basicamente, eu achei, assim, vi como muito inovador e recomendo. Acho que ninguém vai ter problema com questão de plataforma, porque esse já, como eu disse, já é um jogo meio antigo, já tá aí faz bastante tempo. Existe o Dragon Age 2 e o Dragon Age Inquisição, que esse Inquisição é o mais novo, foi até por isso eu acho que a Origin, no lançamento desse jogo, ele lança o mais antigo de graça pra dar uma promovida, né? Fazer aquele bar. Aí, mas recomendo, ainda não joguei mais nada da série Dragon Age, né? Mas eu acredito que não tenha, assim, não tenha muita diferença de qualidade, não. Deve ser bom também, tanto o 2 quanto o novo, né? Eu já andei dando uma olhada nas imagens do novo. Mas minha recomendação é pro Dragon Age Origins mesmo, que realmente aprova.
Eu achei que lembrou, pelo menos essa parte de relacionamento, lembrou um pouco Persona do PlayStation.
É, eu acho assim, ele pegou elementos, né? É, de, assim, várias mecânicas pra tentar colocar em um único jogo. Uhum. Que seria a questão do, por exemplo, parece muito com jogo de ação, mas tenta incluir. Tem coisas de jogo de ação e do jogo de RPG, aí mistura isso. Mistura essa questão de relacionamento, é, coloca as quests lá. É, bem no estilo de MMO, né? Manda você ir pra cima e pra baixo fazendo quest. Uhum. Mas é como você disse mesmo, possivelmente ele quis incluir também essa mecânica no mesmo jogo. E Kari?
Tá certo.
Kari dormiu.
É porque eu nunca joguei.
Vou dar um beijo no ursinho dele.
É, não, é porque eu nunca joguei Dragon Age, tá ligado? Por isso que eu não tinha até comentário pra fazer. Já vi uns colegas jogando, mas não tinha experiência e eu acabei achando mais bacana ficar escutando do que falar besteira.
Ei, você não leu o livro do Fu, mas isso não me impediu de meter o...
Não, mas eu disse que eu li... Não, eu disse que eu li o primeiro...
O primeiro capítulo.
O primeiro capítulo.
E... Todinho.
O primeiro capítulo deve ser não, a primeira não... página.
Ei, eu queria te dizer não, mas não foi todinho não, tá ligado? Nem como isso, eu suspeitei. Nem isso ao meu favor, tá ligado?
Porque não estava à altura da leitura. De...
Exato.
Não, eu tô baixinho.
É porque não tem imagem o suficiente pra ir pra...
Enfim, vou fazer a minha então. É, na verdade, eu tinha pensado em recomendar uma coisa, mas eu lembrei de outra que faz ligação. Eu acho que todo...
Recomendo as duas.
Não, sei então, é porque as duas são... se completam.
É, não é um iPad.
Não sei se vocês assistiram a 17ª temporada de South Park. Ela saiu ano passado.
Eu queria recomendar os Ursinhos Carinhosos, desenho.
Vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima.
Os ursinhos carinhosos.
Quem vem chegando de algum lugar lá no céu.
Tá cantando.
Enfim, a 17ª temporada. Eu não sei quantos de vocês que já assistiram, desistiram, porque tem muita coisa pesada realmente, escatologia. É, coisa pesada, né?
Em South Park.
Deus, em South Park.
Não é pra crianças, não é um desenho.
Mas os últimos três episódios dessa temporada, que são Tirando Onda com Game of Thrones, Senhor dos Anéis e... Não, Senhor dos Anéis não. É mais Game of Thrones e Dia de Ação de Graças. Cara, é muito bom, porque no final das contas... Esses três episódios, eles fazem uma ligação besta, mas bem bacana, com o jogo South Park The Stick of Truth. É muito bom, velho. Assim, eu não sei quanto da galera já jogou os jogos antigos do South Park, e meio que eles tentavam fazer uma coisa que não combinava, que era transformar o jogo em 3D, né? Seja o jogo de corrida, seja o jogo de kart, tipo Mario... O
que é que tem Sonic?
Pois é, não, mas assim, ainda fiz. Sonic ainda era um jeito.
E que o jogo 3D de Sonic que eu joguei e gostei se chamava Sonic 3D Blast, que não era 3D.
Pois é, então, o South Park ele tinha um jogo de FPS, ele tinha um jogo de corrida, e ele tinha uns outros jogos, assim, que na verdade eles queriam só usar os personagens do South Park, que sempre foram bem famosos, pra fazer jogos genéricos. E esse jogo não, o Stick of Truth, ele é muito, muito bom, velho. Porque ele, assim, ele é um episódio gigante, acima de tudo. Se você gosta de South Park, se você já assistiu muito South Park, ele é repleto, lotado, ele é feito de referências. Ele é todo pensado, vamos falar um pouquinho antes, na verdade. O South Park, ele é um... Exato, ele é um RPG.
Peraí, bem rápido. É pra jogar o jogo. Você, na realidade, meio que vai recomendar o jogo, na verdade, né?
As duas. Porque, assim, a 17ª temporada, eu gostei muito dela, apesar dela ser mais curta, que ela só tem 13 episódios. Mas porque eles vão a determinados limites, só que eles... Determinados episódios de South Park, eu achava que eles meio que passavam, tá ligado? Tipo, o cara vai vomitar, beleza. O cara passar 10 segundos vomitando, ele já perdeu o... Ele já perdeu a linha. Então, assim, o jogo... assim, essa temporada, ela é muito boa por causa desse tipo de besteirinha, sabe? Ele soube medir. A qualidade do negócio tá muito boa. As animações, tudo. Então, eles passaram completamente o jogo para as temporadas, para o jogo. Então, você é um menino novo em South Park e você acaba indo brincar de RPG com o Cartman o Caio, todo mundo, né? Os pirralhos de sofá. E toda a movimentação dele, todas as piadas são feitas nesse sentido.
Oi, cara. Mas é um RPG tipo assim, live ou
é
RPG?
Eu não sei quem jogou aqui. É Legend of Dragon e. Eu acho que Vagrant History.
Não. Eu digo assim, porque o RPG convencional, você pode jogar ele na mesa e tudo vai partir da imaginação das pessoas. Você pode jogar um live.
Sim, né? Ele é um live.
Ele é como um live, eles saem pela cidade mesmo.
Ele sai. Os boys se dividiram em os elfos, que estão tentando roubar o cajado da verdade, né? O Stick of Truth. E o Cartman e os babões dele, que são o reino, tentando proteger para que ninguém roube o cajado da verdade. Pô, cara, é muito engraçado, porque assim, todos os personagens estão ali, e quando você começa a conversar com eles, vocês veem que eles estão cagando, tá ligado? A gente tá jogando, mas tá bom, velho. Quando você tá no combate, por exemplo, se você demorar muito a tomar uma ação, os bichos ficam: ei, tu não quer atacar logo, não? Daqui a pouco vai escurecer e minha mãe vai me chamar, eu vou ter que voltar pra casa. E ele é repleto de piada. Você brinca com tudo no jogo, com tudo, com todos. Tudo tem uma piada. Se você sair catucando no jogo, por exemplo, se você vai na casa de cada um dos meninos, dos principais, você pode entrar no guarda-roupa deles. E no guarda-roupa deles é lotado de coisas que eles usaram durante as temporadas. Então, tipo, você vai no guarda-roupa do Cartman, tem lá a roupa do Raccoon, tá ligado? Quem é? Ele tem os
Thiago profetas. Procura logo o guarda-roupa dos personagens.
Não, mas é porque é muito interessante.
Olha, tanto exemplo pra ser dado, ele vai no guarda-roupa, vai falar das roupas.
Eu gostei da frase, como ele fraseou. Você pode entrar no guarda-roupa deles.
Cara, tem uma piada.
Isso tem um duplo sentido.
E cara, sai do armário.
Tem uma piada fantástica com o Kyle. Quando você tenta entrar no armário dele, tá o Tom Cruise lá dentro. E o Tom Cruise fica: eu não vou sair do armário. Eu não vou sair. Que isso é um episódio todo do South Park. É muito engraçado, velho. Eu não tenho palavras pra dizer assim. Se você gosta do desenho, o jogo é obrigatório. O jogo, ele vai ao extremo. Você tem todos os personagens, eu acho que até o chefe tá no jogo.
Não necessariamente com a mesma voz.
Exato. E pra quem sabe, o chefe acabou pegando o dublador do chefe. Pegou uma briga com os produtores do South Park, porque eles se frescaram da cientologia. E o cara saiu. E eles matam. E eles tiram muita onda com o cara. É absurdo, assim. Não é meio que spoiler, mas um dos últimos chefes do jogo é o chefe. Então, assim.
Oh, o chefão.
Assim,
essa piadinha seria fantástica.
Ele é um jogo pesado. Principalmente, assim, você tem que realmente pensar que o jogo.
Ele é as crianças da sala.
Exato. Por exemplo, eu não tô podendo jogar em casa assim que eu jogo, porque a minha priminha de 9 anos, ela tá sempre em casa quando eu chego.
Assim que você chega.
E por mais que ela não entenda inglês, ele tá dublado pelos dubladores originais. Então, assim, é impossível.
Da tua casa, né, cara?
Exato. Criança entende, motherfucker, shit.
Mas não é só isso, não. Tem umas piadas que não precisam de legenda, não, né?
Cara, eu vou dizer só um negócio. Foram duas situações. A primeira foi que assim que a minha mãe sentou pra eu jogar, pra me ver jogando South Park, foi na hora que eu peguei Jesus como um dos meus companheiros. E quando você usa ele, Jesus vem voando no estilo Matrix, bate no chão, puxa uma metralhadora, atira em todo mundo, bota um óculos e vai embora. Minha mãe ficou muito ofendida. E um outro momento, eu peguei o Mr. Slave, que é o gay que...
Ah, sim, é o melhor personagem que você podia pegar na frente da sua mãe, sim.
Oi, Kari.
Oi.
Tu assiste Game of Thrones na sala também com a família?
Assisto.
Ah, que doido.
Tô errado.
Game of Thrones é leve, você já viu alguma coisa South Park?
Caramba, assim, Adventure Time eu não tenho coragem de assistir. Que
minha família, imagine só.
É muito chocante Adventure Time. Pessoas têm cores diferentes.
Eu meio que tô viajando muito pra falar, mas o jogo, como eu tava dizendo, ele é um episódio gigante. Se você gosta de South Park, você é obrigado a jogar ele. Eu não gosto muito do tipo de combate dele, que é combate por ritmo.
Como é?
Você tem que apertar o botão na hora certa, tanto pra atacar quanto pra defender. Eu não sou muito...
Tu entende dislexia, tu entende o botão, mas aperta outra coisa, né?
Não necessariamente, eu erro o ritmo fácil. Eu não jogava Vagrant History por causa disso. Sou péssimo em ritmo de jogo. E Legend of Dragon era um dos poucos que eu... por ser uma sequência já lógica, eu ainda conseguia jogar direitinho. Mas assim, ele vale a pena. Eu ainda tô no início do jogo, ainda tô no primeiro dia, são 7. Vale com certeza a pena. Se você é fã de South Park, é obrigatório.
Quando foi não. que tu comprou esse jogo, cara?
Eu troquei ele no Dots no início desse mês.
Caramba, tu...
Não, na metade do mês passado, foi em outubro. Eu tive sorte que eu troquei numa sexta de noite, de 8 horas, e na terça-feira de tarde já tava na minha casa.
Tu tá com ele há um mês e só tá no começo, cara, do jogo.
Onde é que esse podcast tá sendo lançado mesmo, hein? Hã? Onde é que esse podcast tá sendo lançado mesmo, hein?
Por quê? Caramba, a gente tá datando, né? A gente tá datando pesadamente.
É datado.
Mas tudo bem, porque a gente nunca faz isso. Então
nada como edição
pra esconder.
Nada como edição com a sua voz aparecendo e... Quando eu comprei esse jogo em janeiro. E agora em fevereiro. Qualquer coisa no sentido.
Então deixa... Não, mas é aqui, bem rápido. Eu só tenho duas dúvidas. Porque é o seguinte, eu gosto só do South Park, gostava bastante do South Park. De vez em quando assisto algum episódio aleatório, ainda acho legal. Mas assim, faz milênios que eu não assisti. Eu assisti quase todos os episódios da primeira e da segunda temporadas, alguns da terceira, e fora isso, alguns bem isolados.
Explorado. Make Love Not
War. Mas o Park dá pra
você. Bem esporádico. Aí, assim, eu vou perder 1 bilhão de piadas ou vou perder só 500 milhão de piadas?
É o seguinte, ele funciona se você não é fã da série, porque ele tem piadas boas por ele mesmo. Mas se você é fã da série, você aproveita o jogo 100 vezes mais. Porque, por exemplo, o Napa tava falando Make Love, Not Warcraft. Uma das coisas quando o cara mexe no quarto do Sr. Marshall é o pendrive com a espada das mil verdades, tá ligado?
Oh, meu Deus, coisa linda. Eu vou
e ele lá, pega eu direitinho, ele pega direitinho e aparece uma legenda depois.
Que assim, nem a Master Sword.
Ele pega direitinho, olha pra cima, isso aqui é uma besteira. Você não vai fazer nada com ele no jogo, pode vender. Você pega muita coisa, tá ligado? Muita coisa assim. Então é por isso que eu tô dizendo, se você é fã, você é obrigado, porque todas as piadas do jogo estão lá, do filme, do desenho, de tudo, tá tudo lá.
Rapaz, é o seguinte, faz também um bocado de tempo que eu assisti South Park. A coisa mais recente de South Park que eu assisti foi um pedaço dos gameplays desse jogo.
E depois o PewDiePie,
filme, né? Desse jogo. Aí, tipo, o que eu acho é o seguinte, se você não tem problema com as piadas de South Park, se você se identifica, então... provavelmente é pra você.
Pois é, assim, ele é... Eu sempre vou frisar isso. Ele é um jogo pesado, então se você não gosta... Se você assiste South Park, você sabe que é pesado, mas tá tranquilo, que é o meu caso, beleza. Se você se ofende muito fácil, não é um jogo pra você. Você não vai gostar dos 15 primeiros minutos. Tem uma piada que
dos outros.
Tem uma piada que é fantástica. Assim, é logo no início do jogo. Assim que você vai jogar, brincar com os meninos, eles dizem, você tem que escolher uma classe. Aí, tem 4 classes. O cavaleiro, o feiticeiro, o ladrão e o judeu. Aí, o judeu é uma classe. E assim, o cavaleiro aguenta muito dano e usa uma espada para atacar seus inimigos, não sei o quê, você vai ser muito poderoso. Aí você bota pro lado. O feiticeiro. O feiticeiro é tipo um mago, só que gay. Porque o Cartman é o grande mago do jogo, tá ligado? E ele tem uma abertura meio
assim. Poderia ser trocado o feiticeiro por Ikari.
Não. Aí o ladrão, ele pode... Ele é ágil, tudinho, não sei o quê, mas eu vou manter minha carteira longe de você. E quando você bota o judeu e você escolhe, aí o Cartman olha pra sua cara e... nós não vamos ser amigos. É muito gratuito.
Você escolheu o judeu, né? Acho que a gente nunca vai poder ser amigo de verdade.
Exato, é fantástico. O humor do South Park tá ali na sua essência. Então assim, recomendo fortemente pra qualquer pessoa que seja realmente fã da série. E pra quem não é, é um RPG muito bacana. Ele tem um cenário interativo. Você pode evitar a maioria das batalhas se você prestar bastante atenção no cenário. Eu acho que é isso, assim. Da minha recomendação, assista a 17ª temporada de South Park e escuta, jogue o...
Ninguém evita batalha em jogo porque todo mundo quer o XP, pô.
Não, mas ele dá o XP se você derrotar os bichos antes, tá ligado? E assim, nível nesse jogo não é essencial, tá ligado? O nível nesse jogo, no mais tardar, é pra você abrir as roupas extras, só isso. Só pra você ficar combinando.
As roupas extras dão poder extra ou é só visual?
Abrir as roupas.
Não, cada uma dá uma poder. É um RPG combinando. Completo.
Como é que a pessoa abre uma roupa? É o quê? Rasga?
Stripper. É tipo o clube das mulheres.
Stripper, porque ele abre as roupas.
Pra ficar combinando depois. Não, é que tipo, é pra mostrar o peitoral. E, cara, mas eu só um último de você, eu ia perguntar lá no início, ficou pra agora. Eu querendo ver esse jogo e relacionar aos capítulos de desenho, você falou que era relacionado. É pra eu ver depois da 17ª temporada, então.
É assim, os últimos 5 segundos. O último episódio da 17ª temporada, ele tem um ganchozinho de 3 segundos que ele introduz ao jogo. Mas assim, ele é completamente desnecessário, porque no início do jogo, o Kirkman conta a história da maneira dele. Então assim, se você assistiu os últimos 3 episódios da 17ª temporada, você sabe que os meninos estão de saco cheio e eles vão inventar de jogar esse RPG porque eles não têm mais o que fazer.
Ufa.
Mas se você for jogar direto, não faz diferença.
Deixa eu só esclarecer um negócio aqui. É porque você tá pensando muito no sentido de talvez
da condição sine qua non.
Não. Mas da série tentar introduzir o jogo. Só que eu acho que é mais o seguinte. O jogo que pega elementos de vários pontos da série, não só da última temporada, mas de várias, e inclui. Então, se você tem conhecimento acumulado da série, a experiência é diferente pra você. Mas, então, não só dependendo desse último episódio, dessa, porque, na verdade, a série não tá lançando o jogo. O jogo que tá buscando
exato.
O conteúdo
lá. Exato, exato. Enfim, essa é a minha recomendação. Oh, you're such a beautiful mess.
Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma menção honrosa. Eu tive que sacrificar essa recomendação para poder fazer a outra, mas é só para assim fazer uma menção a Middle-earth Shadow of Mordor.
Cara, eu vou comprar
esse jogo. Porque eu também ainda pretendo um dia comprar esse jogo. Porque, tipo, eu acompanhei do lançamento, mais uns gameplays de lá pra cá. E, sinceramente, é um negócio sensacional. Então, só pra não deixar passar em branco, fica essa menção a...
Não, olha, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu ainda não comprei esse jogo, porque ele só lança... vamos datar o
próximo. Porque você vai jogar no console.
Exato. Eu vou jogar ele pra PS3 e ele ainda não saiu na data de gravação desse podcast. Mas ele...
data que é? Que é?
15 de janeiro.
De 2015.
25.
Não está programado.
É sério, assim que o jogo lançar, eu vou comprar, velho. Eu preciso, quase todo dia eu assisto um gameplay diferente. Não.
Você é um Senhor dos Anéis faggot. Você consome mídia.
Exato, eu sou beat do... assim como serei beat, assim que sair o Game of Thrones da Telltale.
Também.
Então, vamos encerrar?
Também.
Vamos.
3,
2... A gente não vai fazer pequenas recomendações de 5 segundos, não, de outras coisas. Não, eu queria recomendar a minha mochila que eu comprei nos Estados Unidos. É uma mochila muito boa. Recomendo que todos comprem.
É uma bela mochila.
Você pode falar na
bela mochila.
Bia tem recomendação de 5 segundos.
Eu comprei ela, era a mochila mais barata que tinha. Eu achei que tinha comprado uma mochila ruim. Aí depois eu tentei usar e ela era razoável. Qualquer mochila que você acha que é ruim, mas na realidade ela se mostra razoável, é uma mochila boa.
Recomendo fazer 5 segundos.
A recomendação dele é qualquer mochila preta serve.
Também.
Eu recomendo 5 segundos Adventure Time, porque é bizarro e é massa.
Napa, 5 segundos.
Eu já recomendei, pô, eu fiz minha mensagem.
Acabou. Shadow of Mordor.
Já
fiz. Eu recomendo você jogar qualquer coisa, principalmente.
Menina Crispim, faltou em 5 segundos.
É porque ninguém recomenda o CDF Cast mesmo, né? Não presta pra nada isso aqui.
Oh, bosta.
Eu recomendo a série de livros Operação Cavalo de Troia, que é bem interessante.
Olha, só.
Muito bom.
Nove volumes.
Então, pessoal, esse foi o programa. Foi o CDF Cast. A gente recomendou. Espero que vocês procurem alguma dessas coisas. E até a próxima.
Falou.
E
recomendamos nosso podcast.
O nosso podcast.
Até a próxima, que não necessariamente está pronto.
Está sim.
Falou. Pronto, vai, Rafaela.
Rafaela, você tá...
Tá, você menina conhece, que... Né? Caramba, doido. Vai, Rafaela. Oh!
Rafaela caiu aqui, a conexão dela. Que não é Rafaela, é menina Crispim.
É, menina Crispim, vai, continua. Rafaela. Ai, Rafaela. Caramba, Dori, eu não consigo. Ela caiu. Vamos.
Toda vez que quero falar Rafaela na edição, tem que ter um barulho de...
Ou não.